Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de crescimento de uma empresa baseado na gestão de times e no conceito de growth. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a imensa satisfação de receber o Cauê Gonçalves de Almeida, da CCM Tecnologia. CCM é uma empresa que trabalha especialmente com dois importantes elementos da transformação digital: nuvem, e dados, né? São dois elementos importantíssimos hoje para as empresas, talvez ainda mais depois da pandemia, né? CCM fica em Ribeirão Preto e é uma dessas empresas que mostram a força do interior de São Paulo em diversos segmentos, tecnologia inclusive. E o Cauê toca o marketing, é o Head de Growth dessa empresa, da CCM. Na verdade, não é só o marketing, como você vai ver no bate-papo, é um pouco mais do que isso. Cauê, é uma grande satisfação receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para este bate-papo aqui, Cauê.
Cássio, satisfação é toda minha e vamos em frente. O que eu puder contribuir, estou à disposição.
Legal, Cauê. Bom, você dirige a área de growth, né, da CCM. E atenção, não é growth hacking, tá? É para quem já fez associação. É growth apenas. E eu suponho, Cauê, que isso tenha a ver, obviamente, com o crescimento, né, que é a tradução da palavra, né? Então, suponho ser uma área que foque no crescimento da empresa. O que inclui dirigir marketing e comercial ao mesmo tempo, né? E daí vem a minha pergunta para você, Cauê, muito ligada ao seu cargo, muito baseada na sua experiência. A própria definição do que você faz hoje na sua atividade profissional indica que marketing e comercial têm que andar juntos numa jornada única de crescimento?
Eu tenho uma frase comigo que responde bem essa pergunta, para mim até, e é exatamente essa resposta que eu costumo usar. Eu acho que, assim, são áreas que devem, obviamente, dançar juntas, né? Eu costumo dizer que, vamos lá, um é o farol baixo, que está olhando até o dia 30, e o outro é o farol alto, que está olhando até o dia 30 e além. Então, obviamente que não existe uma hierarquização de importância entre essas áreas, muito pelo contrário, que é o que acaba acontecendo, né? Eu, pelo menos, tenho um pouco essa em algumas passagens que eu tive, sempre teve um pouco essa briga, né, por uma importância maior aí, né, e alguns atritos em duas áreas que eu julgo que deveriam ser áreas aliadas e não áreas que você tem ali uma zona de conflito, né? Então, sim, respondendo também a outra pergunta em relação ao crescimento, de fato, eu tenho uma mentalidade bastante, eu gosto muito de simplificar as coisas, ou de pelo menos tentar simplificar. Então, existem alguns estudos nos quais eu me baseio, né, que dividem, né, as companhias de uma maneira, como eu disse, bastante simples, em duas frentes. Você tem ali a frente que a gente chama de ofensiva e a frente que a gente chama de defensiva, né? Então, a frente ofensiva são todas aquelas iniciativas que vão buscar e batalhar por novas receitas no mercado, né? E a frente defensiva são todas aquelas frentes que defendem a receita que já está dentro da companhia, ou seja, as áreas de operações, a área financeira, muitas vezes, né? A área de controladoria e, do outro lado, no outro polo aí, que o que a gente chama aqui de área de crescimento, exatamente estão as iniciativas e as áreas ofensivas, ou seja, que vão buscar essa receita no mercado. Então, hoje a gente tem a área de marketing, né, a área de produto em tecnologia sempre fica, às vezes, um pouco adjacente, né, ao que a gente tem visto, mas aqui a gente engloba ela dentro da área de marketing. Então, a gente tem também a área de canais e parcerias, que essa, de fato, fica ali entre marketing e vendas, e a gente tem as áreas de vendas, né, que aqui a gente divide em mais de uma área que a gente tem ali uma parte da companhia, da área de vendas que busca novos negócios, e uma área que cuida dos atuais negócios, e elas têm comportamentos ali, skills totalmente diferentes, frentes de metas completamente diferentes, assim como todas as demais áreas que estão sob esse guarda-chuva, né? Elas fazem uma grande interface, elas, como eu disse, dançam juntas, Mas a gente tem ali como se, eu gosto de pensar como se tudo fosse uma esteira de produção para gerar uma nova receita. Então a gente tem ali bastante claro quais são os operadores dessa esteira, né? A gente tem os inputs e o output seria uma nova receita que a gente está trazendo para a companhia. E aí nessa analogia com uma esteira de produção, todos têm, todas as áreas e os times, né, e as pessoas que integram essas áreas têm papéis bastante claros na esteira e as suas respectivas passagens de bastão, né? Passa e às vezes até pega o bastão de volta, mas eu acredito que sim, são áreas que, até pela metáfora que eu usei aí, devem caminhar juntas, porque o objetivo é o mesmo, né? Só que a gente tem, vamos dizer que, seres completamente diferentes, né? Vamos colocar dessa forma. Eu gosto de pensar, eu vejo muito o modelo mental das pessoas de vendas que eu conheço, são pessoas que elas estão totalmente focadas no porquê que elas estão fazendo aquilo, né? Então elas têm ali um porquê muito claro, elas querem conquistar, elas querem bater aquela meta, porque aquilo vai trazer para elas aquele sonho, aquela conquista. Você vê isso muito, acho que isso fica até um pouco mais tangível quando você bate no YouTube uma busca por, sei lá, vídeos motivacionais de vendas, né? Tem até uma certa similaridade com os vídeos de empreendedorismo motivacionais, né? São as pessoas que elas têm, são obstinadas e elas têm essa característica de estar olhando com muita sagacidade para aquilo que elas querem. Elas não se importam tanto com o caminho, elas não focam tanto no caminho que elas têm para chegar até isso. Elas debruçam mais sobre o que elas vão conseguir, elas gastam, parece que, muita energia ali, né? Então, olha, é isso que eu vou conseguir, e elas são de fato muito obstinadas. Então, é um cara que olha muito para o porquê. Eu costumo ver as pessoas de marketing como pessoas que pensam mais no como. Então, um cara é o cara que está observando o final do caminho, cara, eu preciso chegar aqui, ele fica vislumbrado com o que ele atinge quando ele chegar lá, e o outro cara é o cara que fica vislumbrado com imaginar como que ele consegue fazer esse maquinário dar certo, qual é o caminho que ele gosta muito, ele tem uma paixão maior por descobrir o caminho. Então, eu acho que eles têm modelos mentais muito diferentes e, obviamente, super complementares, né? Nesse sentido. Então, eu vejo muitas pessoas de marketing como as pessoas do como, eu vejo muitas pessoas de vendas como as pessoas do porquê, né? E aí, eu acho que tudo que está abaixo disso, em nível de habilidades, em nível de forma de trabalho, diz muito respeito em como essas pessoas vão executar suas respectivas operações, tá? Então, é óbvio que eu não coloco essa etiqueta na cabeça de todo mundo, eu acho que tem muitas pessoas que bebem um pouco aí das duas fontes, né? Mas, em geral, o que eu vejo é muito isso. Eu preciso que as pessoas de vendas elas realmente estejam totalmente vislumbradas, né? E super obstinadas em conquistar. Eu preciso que as pessoas de marca estejam totalmente focadas em como fazer para chegar lá, né? Em viabilizar essa avenida de crescimento, enquanto o cara de vendas está olhando só para o que ele vai conseguir com o crescimento. E não é só para isso, é porque, de fato, o foco fala tudo, né? E realmente tudo que vem depois do foco aí, eu acho que é exatamente aquilo que faz com que as estratégias e a execução tenham um sucesso, né? É um elemento fundamental.
Cauê, você está dizendo, descrevendo o que é o ideal hoje nas empresas, e a gente faz aqui dois, três podcasts por semana conversando com gestores, e é claro esse movimento de caminhada para uma integração marketing e vendas. E aí eu fico pensando aqui comigo, será que isso funciona melhor, ou talvez só funcione, quando você coloca os dois sob a mesma gestão, sob o mesmo guarda-chuva? É, para ser mais até mais chucro, mas mais claro um pouco, sob o mesmo chefe, né? Porque esse conflito marketing e vendas, ele é histórico, né? E quando a gente começou com o marketing digital, ele não melhorou, talvez ele até tenha piorado, né? Mas ele é com, eu só ouço a solução, empresas contarem que tem uma solução ou uma equação boa para isso, quando tem um processo bem integrado entre marketing e vendas. E normalmente tem uma pessoa lá em cima comandando as duas, não tem o conflito que vem de cima. Faz sentido isso que eu estou falando? Ou você acha que é possível que um gestor comercial aqui, com um gestor de marketing ali, tenha um perfeito entendimento também?
Cássio, eu sinceramente eu vou te responder de uma forma um pouco em cima do muro, tá? Eu vou te falar o que que eu penso e vou te falar o que que funciona melhor no modelo que a gente tem executado aqui, tá? Eu já passei por companhias onde eu vi funcionar bastante bem, né? Uma harmonia bastante grande entre a diretoria de marketing e a diretoria de vendas, tá? Mas existiam certas fricções nessas companhias, apesar de funcionar muito bem, tá? Então eu acredito que sim, existem modelos. Eu acho que o principal fator, eu acho que vai ficar melhor a minha resposta nesse formato. Então eu acho que o principal fator é levar em consideração a cultura dos times, né? E isso eu acho que é muito importante, tá? Por quê? Porque quando já existe ali uma cultura de harmonia entre os times, existe uma passagem bacana de bastão e as coisas estão funcionando muito bem, eu acredito que eu não posso dizer que, olha, não, vai funcionar melhor só sob uma gestão, tá? Aqui no nosso modelo está funcionando melhor, eu posso dizer, a gente tem visto uma melhora bastante grande sobre uma só chefia, vamos colocar dessa forma, tá? Então, eu acredito que isso tudo se dá em função até do contexto, né? Como as companhias são totalmente, ali você tem um caminhar orgânico, óbvio, porque elas são feitas de pessoas, né? Então, eu acho que as histórias que formam essa cultura, as desavenças ou a harmonia que já aconteceu na história da companhia, óbvio, ela faz parte da cultura e ela acaba sendo replicada. Então, quando você começa uma operação de forma já harmônica, né, entre marketing e vendas, como algumas companhias obviamente devem ter conquistado essa harmonia e essa sinergia entre as duas áreas, eu acho que esse modelo não se aplica, tá? Mas nas companhias que eu passei, até nessas em que eu vi que dava certo e eu citei que havia uma fricção, eu acredito que pode ser que sim, a chave para que tivesse ali uma eficiência maior, uma interoperabilidade maior entre essas duas áreas, fosse colocar uma só chefia, né? Eu acho que é bastante simples, né? Mas como diria Chopin ali, a simplicidade é a conquista final, cara. Então, às vezes ter o mesmo líder, né? E obviamente existirem rituais que são muito pequenos, mas que como qualquer outra equação, cada variável vai ter um impacto no resultado, vai obviamente fazer uma pressão, né? Ou vai contribuir com o resultado final, vamos dizer assim. Então, a forma como a gente entenda isso em nível prático, da seguinte forma que eu estou dizendo, olha, ter um nome para todas as iniciativas que estão buscando receita no mercado, né? Parece super pequeno. Mas eu acho que deve ser levado em consideração como a área de crescimento que a gente tem aqui. Quer dizer, olha, é um só guarda-chuva, é um só nome, existe um líder que vai conversar com os demais líderes, como funciona aqui, dessas áreas diferentes, mas cujo objetivo é o mesmo, né? E como a gente vai ter as mesmas lideranças e lideranças pares dentro de uma mesma diretoria, vamos chamar assim, tende, sim, tem apresentado bastante sinais de melhora aqui na CCM, né? De fato, as coisas têm ficado muito mais, até o nível prático, vamos lá, uma passagem de um lead do marketing para vendas. Ficou, de fato, muito mais harmônico, né? Eu vivi, não só aqui, mas em outras companhias, olha, nós temos um problema com a volumetria de leads. Aí a gente vai lá e ataca um problema de cada vez e resolve o problema da volumetria. Aí, beleza, a gente vai cair no problema da qualidade. Bom, ok, vamos tratar esse problema. E geralmente, nesses dois problemas que eu citei, em nível prático, costuma ter um embate, uma certa fricção entre marketing e vendas. Pelo menos nessas operações que eu, obviamente, tenho aqui, tive a experiência, né, de passar por elas. Então, o que que acontecia? Olha, não, beleza, melhorou o volume, mas agora o problema é a qualidade. Como se a gente quisesse, como se uma tivesse apontando a culpa de não ter conquistado uma meta para outra, né? E aí, a partir disso, cara, a lógica vai por a lógica e a gestão, ela cai por terra, né? Porque aí você começa a ter ali conflitos, né, pessoais, e aí você envolve ego e óbvio, você está mexendo com o doce de cada um, né? Eu tô de certa forma como marketing, eu estou brigando, né, falando que você não conquistou sua meta porque você não teve habilidade para isso, e você, como venda, está falando para mim que eu não consegui conquistar minha meta em função da minha falta de habilidade. Então aí vira um baita de um conflito. A partir do momento que a gente colocou todas essas pessoas para se conversar e até uniu elas ali em uma só esteira de produção, como eu falei, bom, as pessoas começaram a se ver de fato como operadores, né? E falar, poxa, como é que eu posso melhorar aqui a minha passagem de bastão? Porque a meta do departamento, que vai ser o start ali, né, para PLR, por exemplo, para bônus, não adianta, não vou olhar, olha, vendas bateu a meta, mas marketing não. Bom, o primeiro gatilho é growth, bateu a meta, legal. É, marketing bateu a meta, vendas bateu a meta, mas veja que esses dois caras, eles não, como eles não estão em diretorias separadas, o que que acontece, né? Você poderia ter vendas batendo a meta, disparando o primeiro gatilho, e aí você ir para o nível individual e as pessoas disparando seus respectivos gatilhos e acessando o bônus, né? E da mesma forma você poderia ter isso em marketing. Quando é uma diretoria só, cara, até isso é bastante prático, né? O que eu estou citando aqui. O gatilho, o primeiro gatilho, hierarquicamente o maior ali, que é o guarda-chuva como um todo, ele só vai ser disparado se as partes contribuírem para isso, né? Então não tem. Acabou a briga por ali, de acesso ao bônus, como por exemplo, que eu acho que era um dos motivos de briga, né? Então, assim, eu estou tentando trazer um exemplo prático, mas é óbvio que existem várias outras fricções nesse sentido aí. Só que, para quem trabalha bastante forte com meta, seja em qualquer formato, balanço scorecard, OKR, seja qual for, a meta acaba virando uma religião, né? É mais um desses rituais que eu digo que é super importante, que acabam regimentando, né? E formatando a cultura sobre a qual a gente executa as operações, né, a operação da companhia. Então, o que que acontece? As pessoas, quando você vai fazer uma priorização das suas atividades diárias, né, você tem vários frameworks aí para isso, você vai falar, poxa, o que que é importante? O que contribui para a minha meta? Poxa, mas se a minha meta, de certa forma, ela não conversa ali diretamente com a meta do próximo, né, nessa esteira de produção, cara, de certa forma, vou acabar tendo um problema que a minha meta me fez ficar individualista até demais, né? Então é uma linha muito tênue. E o cara começa a ser egoísta, ele começa a olhar mais para si do que para o todo. Então acho que assim, até essa questão de metas, né? Tomando até pegando esse exemplo, ficou muito claro, né? A gente organizou ali, né? Por exemplo, você tem, vamos colocar aqui um funil, né? Onde você tem a primeira coisa para você fazer negócio com uma companhia, você conhecer uma companhia. E a gente entende isso como uma função de marketing, né? De levar ao conhecimento do público a marca e como ela cria valor, como ela comunica valor, enfim, o tal do awareness, né? Então, beleza, quais são as métricas e quais são os indicadores de awareness? E aí, depois de awareness, como é que faz? Qual é a interface que você tem depois disso? O cara cai num pipeline ali de, bom, eu te conheço num primeiro momento, eu tenho que me conectar contigo no segundo momento, para então eu começar a querer falar de negócio com você. Primeiro eu sei quem você é, depois alguns elementos de credibilidade ali sobre a sua marca me foram colocados e de certa forma eu comprei eles institucionalmente, né? Ainda não monetariamente. E aí pode-se chegar num determinado momento em que a gente tem uma transação aí, uma troca monetária, né? Então eu acho que não só o marketing é baseado na troca, mas cara, venda sempre foi baseado na troca, né? Aqui você tem marketing, você pode ter uma troca conceitual e ali do outro lado você tem uma troca que, obviamente, vai falar sobre valor e valor monetário também, né? Mas vendas é onde você executa isso na ponta de fazer essa troca monetária nesse sentido. Então, veja que está todo mundo construindo, comunicando e levando valor até o mercado, cada um numa função diferente, né? Então, eu entendo as fricções que tem, mas eu acho que elas acontecem muito mais por causa da forma como você tem o arcabouço e as ferramentas de gestão estruturadas nas companhias. Porque a partir do momento que essas pessoas entendem que existe só um objetivo, gerar, comunicar, entregar valor para o mercado, e ele é um objetivo comum, não só para essas áreas, mas como para todas as outras, mas vamos se restringir aqui às áreas de crescimento, à área de crescimento. Quando essas pessoas entendem isso, e não só entendem isso, mas quando elas começam a ver que suas metas contribuem, né, que de uma forma, vou voltar para a metáfora aí da esteira de produção, quer dizer, para analogia da esteira de produção, quando elas entendem que, poxa, o dela só vai acontecer quando a outra acontecer, elas começam a se conversar para que essas coisas aconteçam com qualidade, poxa, começa a ter os debates ficam muito mais interessantes, posso até dizer muito mais inteligentes, né? E as coisas começam a fluir. Então, de novo, acho que assim, a gente precisa observar todos esses rituais, desde aqueles mais subjetivos, como as nomenclaturas, como até os mais objetivos, como a gestão, como os indicadores, como as metas, e deixar muito claro aonde tem as passagens de bastão, quais são os SLAs entre essas áreas, os acordos de nível de serviço. Então, tudo isso, desde o subjetivo para o objetivo, ou do mais intangível para aquilo mais tangível, acaba transformando, de certa forma, máquinas que estavam operando separadamente, que vão continuar operando separadamente, mas elas passam a entender que elas fazem parte de um maquinário ainda maior, né? Que tem um único objetivo. Então, é um pouco do que foi a proposta, né? De eu assumir essa posição e trabalhar com essa filosofia e, sinceramente, pelos indicadores que a gente tem de crescimento, né? Em nível de receita, em nível de margem, aqueles que são do escopo financeiro e também outros que são de um escopo, vamos colocar, mais intangível ali, como a harmonia entre as áreas, a qualidade dos feedbacks, o montante de feedbacks que as pessoas dessas áreas, umas dão para as outras, né? E até a julgar qualitativamente a própria formatação do feedback, como contribui, como as pessoas se entrosam, coisas que a gente vê como, poxa, você entrar e sentir, né, que tem um clima super bacana ali, né? Não tem aquele clima sisudo, não tem aquele clima pesado. Então, desde desse indicador, vamos dizer, mais humano, até os indicadores, financeiros, a gente vê que a gente teve uma grande melhora aqui, né? E acho que isso também, um ponto interessante, é que assim, não vale a pena jamais pegar o que teve para trás disso e falar, poxa, então não era bom, não foi muito bom, até foi tão bom que nos possibilitou chegar a essa construção, né? E foi tão bom que nos possibilitou chegar a essa construção, tanto da perspectiva financeira, da gente poder ter uma área bastante robusta, né? E ter um headcount bastante legal para uma empresa do nosso porte, tanto quanto da perspectiva de que a gente tirou muitos aprendizados disso, sobre o que fazer e o que não fazer. E eu sou um cara que eu gosto muito de olhar, né, e eu acho que acabo imprimindo isso no time, para o que não fazer, e eu valorizo muito que a gente compartilhe essas histórias do não fazer, porque, como a gente mesmo já conversou, né, Cássio, acho que tem várias publicações, né, aí vários. Quando a gente abre as mídias sociais e até as publicações impressas, que estão cheio de cases do que fazer, né?
Sim.
E então eu gosto muito de discutir, trazer muito isso dentro da área de crescimento do que não fazer, né? E valorizar muito essa transparência entre as pessoas. Vamos ser franco, porque do contrário a gente vai ser contraproducente, e vamos ter coragem de falar uns para os outros o que não fazer e por quê, qual é o impacto que isso tem tido, pessoalmente, né, para as pessoas e, óbvio, também para a operação.
É isso que não fazer muitas vezes. Né, Cauê, tem a ver com você confrontar verdades de mercado, né? Então, deixa eu citar algumas coisas aqui do que não fazer, que eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, essas que a gente mais vê aí hoje no marketing digital, né? Lead Score, né? SDR, as formulazinhas do inbound. Quais são aquelas que você, para uma pessoa próxima, para a tua equipe, às vezes um amigo, você diz, ó, cuidado com essa fórmula aí.
Cássio, excelente pergunta. Eu exatamente quando eu penso sobre o que não fazer, até por causa dos fracassos que eu tive, tanto quando na minha jornada, desde os momentos em que eu estava ali à frente da operação como analista, até quando eu passei a coordenar, enfim, por todos esses steps que eu passei, essas posições, a primeira coisa que me vem à cabeça sobre o que não fazer são sobre essas fórmulas prontas e exatamente algumas delas que você citou. E eu até tenho um questionamento que vai bastante bastante além, né, disso tudo, é quase que filosófico, né? Porque o que que acontece? Eu acho que me assusta muito, eu falo isso para vários amigos, essas pegar uma fórmula pronta e aplicar, é óbvio, né? Bastante óbvio, a gente sabe que isso não funciona. Você tem que levar, como a gente disse, né? As operações, as companhias, como a própria palavra já diz, né? São feitas de pessoas que, em companhia, elas, umas das outras, elas vão produzir um valor, né? Então, o que que acontece? Não tem como eu aplicar ou comparar uma estratégia dessas com outra de empresas diferentes ou de aplicá-la sem levar em consideração a história da companhia, a cultura da companhia e as coisas que eu preciso modificar, até mesmo às vezes no nível cultural, né? Para entender se de fato aquilo se aplica. Então, essas histórias de insucesso, eu tive histórias de insucesso em SDR, tive histórias de insucesso em LeadScore, tive histórias de insucesso em Inbound. Por quê? E aí eu comecei a me debruçar sobre isso. E aí eu comecei a entender, cara, que existe um negócio. E nenhum processo deve servir ao processo. Todo processo deve servir ao negócio. E quando a gente compra essas publicações, esses materiais ricos de outras empresas, e a gente pensa, poxa, eu vou aplicar isso tal qual está aqui, se não está dando certo é porque eu não estou fazendo direito. Não foi, pelo menos, eu já tive mais de uma vivência nesse sentido, e eu tive exatamente esse questionamento, olha, não estou fazendo marketing de conteúdo, como versa a Bíblia do marketing de conteúdo de uma grande empresa de marketing de conteúdo, de mais de uma, tá? Para não vilanizar ninguém, até porque a culpa foi única e exclusivamente minha de ter feito isso dessa forma. Ah, não, vou pegar e vou fazer um embalde tal qual versam os manuais de embalde e os materiais de embalde das companhias que vendem ferramentas para o embalde, né? Porque se eu não estiver fazendo isso certo, é porque eu não. Se isso não estiver rendendo resultado, é porque eu não estou fazendo certo. A minha percepção é de que, cara, a gente fez extremamente, mais de uma vez, muito certo, tanto que a gente chegou a virar case, né, para outras empresas, né, desses parceiros, fornecedores que a gente tinha, que a gente ia, só que eu não conseguia produzir o resultado financeiro, né, no top line ou no bottom line, seja o resultado que for, que eu almejava como gestor. E aí aquilo começou a virar para mim como se fosse, poxa, eu estou aqui na área de marketing, né, ou na área de crescimento como um todo para ganhar um prêmio em algum festival publicitário? Não, não estou. Meu objetivo não é esse. Nada contra esse objetivo, né? Mas o meu objetivo não era esse, o meu escopo não era esse. Então eu estava aqui para gerar um resultado financeiro. E eu estava vendo que apesar da operação ser usada por case, de inbound, de SDR, que a gente já teve por outras companhias e pessoas procurarem a gente para ver isso, e as próprias empresas que forneciam para a gente falar, cara, tá redondo, calma, tarará. A gente teve calma, a gente se esforçou. Só que aí, cara, não, realmente por mais de uma vez não deu certo. E aí eu fui entender o seguinte, que eu não estava levando em consideração diversos outros fatores e que eu estava fazendo com que o processo servisse ao processo e não o processo servisse ao negócio. E a primeira coisa que eu fiz foi, não, 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 peraí, cara, em vez da gente comprar os modelos de mercado, vamos fazer o seguinte, cara, vamos aonde tudo começa. A gente, óbvio, já tinha feito isso algumas vezes, mas a gente decidiu fazer isso de uma maneira mais aprofundada. O quê? Aonde tudo começa? A demanda, a economia toda, ela começa e acaba na ponta, né? O próprio PIB está aí para dizer isso. Você vai ver ali o consumo das famílias, ele é o principal indicador, né? Então, para nós, né, na microeconomia, que vamos dizer assim, ou na gestão empresarial, também é a mesma coisa, cara. Por que que eu não vou ver as torneiras que já estão abertas, que estão pingando a minha receita? E por que que eu não vou entender qual delas eu posso tentar alargar a boca, né? Igual aquela história icônica da pasta de dente, né? Que a partir do momento que ela largou a boca ali da embalagem, que começou a ter um selinho super bacana. Então, é a primeira coisa que a gente falou, poxa, vamos olhar isso de uma maneira mais abrangente, até mesmo levando em consideração que pode ser que inbound não seja a estratégia que a gente vai utilizar. Vamos ver aqui quais são essas torneiras abertas e entender se aqui tem uma torneira ou poderia ter, cara, um rio de crescimento. Só que esse rio de crescimento, ele não vai servir ao meu processo. É o meu processo que precisa servir a ele, porque ele é o negócio. E não necessariamente pode ser que eu não alcance ele com inbound. E aí que eu percebi, cara, que ter essa visão estruturalista de mercado, ela é um baita de um problema. Não só para o inbound, para o SDR, mas para o mercado como um todo. Né? O que que é uma visão estruturalista? Quando você entra num segmento, eu pude passar por segmentos diferentes, eu percebi a mesma característica. Quando você entra no segmento, tem uma cultura, que nada mais é do que, vamos definir cultura, que é as interações, os aprendizados mediante interação social. Você vai aprender que existem algumas regras ali. E aí o cara vai te falar, não, não faz isso porque não dá certo, faz isso porque dá certo. Aí você vê os ambientes competitivos ficarem super parecidos, cara. É muito difícil você pegar um cara do setor automotivo, fazendo um benchmarking, sei lá, no setor de, sei lá, de comunicação, né? Ou então pegar qualquer outro setor. Eu sou do setor de tecnologia, eu vou ver o que o pessoal está fazendo aqui. Eu percebi que tem um rio de crescimento aqui que eu poderia estar aproveitando melhor, mas que ele não conversa com a minha estratégia de inbound. Ele está mais parecido aqui com a minha estratégia de canais do setor de bens de consumo. Poxa, por que que eu não vou me permitir ir lá olhar? Por que que eu vou ficar vivendo essas estruturas de mercado? Por que que eu não vou me questionar até além da estrutura? Será que a estrutura que o mercado está formatado não pode, não estar errada, mas pode ser que ela tenha ali algumas deficiências, porque ninguém parou para questionar se é isso mesmo que eu preciso fazer. Então, a primeira coisa quando a gente entra num novo segmento, que assim, pelo menos não que a gente, mas que eu senti muito na minha trajetória profissional, quando você entra, você entende como o segmento está estruturado em nível de tático, né, de marketing, como que a gente conversa produto, preço, como que a gente faz estratégia de canal, como que a gente promove marcas ali, como é que o pessoal faz segmentação, que estratégia de competitiva que eles estão usando, o cara está liderando em custo, ele quer ser diferente. Que segmento, que tipo de posicionamento que ele tem. Só que isso, quando a gente faz isso, a gente acaba arranhando só a superfície do que a gente poderia ter em construção de crescimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ficar tentando encaixar essas estratégias e esses formatos num negócio que, apesar de estar naquele mercado, pode ser que ele tenha premissas e características, e com certeza ele vai ter, únicas que devem ser observadas. E aonde você vai encontrar essas características? O melhor lugar para encontrá-las e é aonde você tem que ouvir. Cara, é no cliente, é a jornada do cliente, é de fora para dentro. Mas veja bem, não é olhar a jornada do cliente para ver na onde que eu vou encaixar design thinking, na onde que eu vou encaixar inbound. Não, não, cara, para. O mercado pode estar fazendo design thinking, pode estar fazendo inbound, pode estar usando Scrum, o framework, legal, mas não significa que você tem que usar isso, cara. Não vai fazer isso porque é legal de contar para os seus amigos, não faça isso. Faz o que você precisa para gerar resultado, né? E para gerar resultado, o que você precisa é se despir de todos os conceitos que você já tem ali arraigados, que vêm dessas estruturas de mercado. Não, não, não posso fazer diferente porque esse cara está operando dessa forma. Poxa, tem um caso super legal, se não me engano, que acho que até no que é da onde vem essa questão de se romper as estruturas de mercado, que eu lembro da obra lá do Oceano Azul. Que o cara, poxa, se a gente, ele, vamos lá, pegando, lembrando bem, que acho que exemplifica bem o que eu estou dizendo. Os caras que vendiam insulina, se eu não me engano, tem esse case lá. Que o cara, quem que é a unidade de tomada de decisão da insulina aqui? Bom, beleza, os médicos. Então, bom, eu tenho que conversar com os médicos e eu tenho que entender como é que eles aplicam o produto. Naquela época, os fabricantes de insulina lá, acho que esse é o case que é citado no livro, eles olhavam para a unidade de tomada de decisão que o mercado olhava, que eram quem? Os médicos, né? Então, poxa, como é que ele ministra, como é que ele comunica, como é que ele faz? Só que os caras não foram entender a jornada de fato, eles deixaram de incluir na unidade de tomada de decisão, talvez porque o mercado deixava, o usuário, né, desse medicamento. E na época, cara, poxa, existiam vários preconceitos com você ministrar um medicamento intravenoso, até em função de substância ilícita, né? A própria, na época, a AIDS era, né, ali uma coisa muito mais assustadora, enfim. E aí, o que um determinado fabricante fez? Bom, vamos lá olhar o usuário também, vamos incluir ele, vamos olhar para a ponta mesmo, entendendo até que a gente pode pegar tudo que está sendo feito e jogar fora. E os caras criaram ali a insulina que o cara pode administrar sem levar aquele estojo com uma seringa, com uma agulha e tudo mais. E, cara, até hoje você vê que esse produto, de certa forma, ele nadou de braçada no mercado. Então, isso, para mim, diz respeito à estratégia de crescimento e é uma coisa que a gente tem que falar. Poxa, pode ser que eu jogue fora o inbound, ou pode ser que eu jogue fora o inbound da forma como tá, porque não vai se aplicar para cá. Vamos ver de fato o que é o negócio. Pode ser que a SDR não funcione para mim. Ah, não, mas está funcionando em toda a companhia de tecnologia. Pô, legal, então os caras encontraram algo que está funcionando para eles, que leva em consideração a própria cultura operacional deles. E pode ser que para mim não se encaixe. Então, eu acho que é muito importante olhar para isso, e eu penei algumas vezes e tropecei algumas vezes, e muito mais do que uma, tentando fazer isso caber, e eu ficava inconformado. Eu falava, cara, não é possível, não está dando certo aqui, mas está dando certo lá. Pô, cara, calma. Vamos observar a jornada de compra, vamos levar em consideração que pode ser que essa não seja a ferramenta ideal para você, tanto pela jornada quanto pelas competências internas que você tem. Então, mais coisas devem ser inseridas nessa equação de que tipo de estratégia a gente vai lançar a mão. Jamais comprar do mercado é assim que faz marketing de conteúdo, e se você não está indo bem é porque você não é bom, você não está fazendo com eficiência. É assim que faz SDR e até além. Não, você é do segmento X, você precisa fazer isso. Cara, não sei se eu preciso, né? Pode ser que eu descubra uma forma de fazer que me atende muito bem e que não necessariamente está levando isso em consideração. E só quem pode dizer isso para a gente, né? O soberano da área de crescimento e, vamos dizer, até de os soberanos das empresas, os maiores, isso é bastante óbvio, mas no nível prático parece que a gente esquece que as pessoas que são soberanas e que devem decidir como é que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer, que priorização que a gente deve ter, são as pessoas que consomem o valor que a gente gera e não as pessoas que constroem esse valor. Essas pessoas elas devem construir observando como esse valor é consumido. Elas não têm que ter, e muitas vezes eu acho que a área de marketing ela é uma área que tem um grau de tecnicismo muito grande, e é óbvio que a gente acaba sendo preciosista. Por quê? Porque a gente entende o que que é bacana e o que que não é bacana, mas pode ser que o mercado não entenda o que que é ou não bacana, e é o mercado que vai pagar por isso, cara. Então é exatamente isso que a gente tem que entender, que toda panela tem sua tampa e não necessariamente vai ser a tampa que a gente quer, é a tampa da panela. E como é que eu posso fazer para fazer com que essa seja a melhor tampa possível, né? Eu acho que é muito isso.
Eu tenho comigo, Cauê, que as empresas que vendem a fórmula, né, que fazem se popularizar uma fórmula, são as maiores interessadas nisso, né? Porque elas vendem a fórmula, elas querem que todo mundo use e padronize. E é importante, então, ter uma mentalidade que conteste, né? Pessoas no mercado que contestem. É mais saudável para o mercado quando isso acontece. Porque fórmula, a gente sabe que é de alguma maneira. Limita até a sua inteligência, né? Então, legal ouvir você falar isso e espero que encoraje as pessoas aqui que estão ouvindo. E Cauê, para a gente fechar aqui, eu queria te perguntar o seguinte: e na operação com essas áreas, né? Você tem ali, tudo bem, ainda que mesmo dentro de um guarda-chuva só, você tem várias equipes, diferentes habilidades atuando. Na esteira que você mencionou, né? Em etapas paralelas na esteira, simultâneas. E aí você precisa dar um jeito de gerir isso, né? É muito popular, por exemplo, o OKR, né? Tudo bem, o OKR ele ganhou muita força depois que o Google mostrou para o mundo que é um framework útil, mas o princípio por trás do OKR ele é muito antigo, né? O próprio Peter Drucker, nos anos 50, já tinha criado uma coisa parecida na sua estrutura, que era o MBO, né? Que era o Management by Objectives, né? O gerenciamento por objetivos, né? Então o OKR, com esse nome mesmo, veio dos anos 70, explodiu de uns 10, 15 anos para cá por causa do Google. Mas a minha pergunta como que você gerencia? É por OKR? É por métodos inspirados no OKR? O que que você acha que funciona para quando você tem ali times, com diferentes habilidades abaixo de você?
A gente se dá muito bem com o OKR aqui. A gente gerencia nosso modelo de gestão dentro do ferramental de gestão que a gente usa. O OKR é um framework, é uma ferramenta que a gente lança a mão dele, sim. Tá? É óbvio que, como eu disse, cabem adaptações, mas não distorções, né? Mas tem funcionado muito bem para a gente, né? E eu concordo em gênero e grau com você, que diversas dessas ferramentas elas já existiam com outros nomes, né? A gente gosta de dar um nome novo, né? O próprio perfil ideal de cliente ou a Ideal Customer Profile você pode encontrar em diversas literaturas aí do Kotler, né? Do próprio Drucker, como segmentação e seleção de mercado. Então queria fazer um parênteses aí nesse sentido. Então, é interessante, até quando a gente foi lançar a mão dos OKRs, a gente foi de fato entender, né, foi um pouco até do meu papel, entender também, obviamente, outras ferramentas e ter ali a consciência de que pode ser que a gente troque, né? Pode ser que eu venha trabalhar num modelo mais similar, no modelo de OKR, ou em algum outro modelo de meta dentro de um contexto de planejamento estratégico, muito similar a Balanced Scorecard. Eu acho que o que a gente deve se atentar e o que a gente deve valorizar e utilizar, e é isso que a gente tem feito na área de crescimento, é explodir os testes AB. O que que é isso, explodir os testes AB? Não deixar eles restritos só às peças de comunicação, mas também um enxoval de gestão. Então, tá dando certo o OKR? Vamos testar o OKR, vamos testar o outro. Eu acho que laboratório é para tudo, né? Então, talvez o nosso hacking esteja aí. A gente talvez pratique um pouco o hacking também na gestão, né? O que a gente quer, de certa forma, e o que a gente tem feito na área de crescimento, é fazer os testes AB explodirem aí, como eu disse, e também para o ferramental de gestão. A gente tem utilizado os OKRs e tem dado muito certo. Foi o AB que deu certo para nós. Tá? E de certa forma, o que que acontece? Quando a gente desenha, eu acho que assim, para desenhar, uma coisa interessante de citar aqui, não só para desenhar os KRs aí, sendo que o objetivo, o ódio objetivo é um só, né, da área, e a gente tem os KRs da área de marketing, os KRs da área de branding, os KRs da área, vamos, das sub-áreas de marketing, branding, digital, comunicação, produto. Vendas, relacionamento com cliente, enfim, dessa forma que a gente fez aqui. Mas o momento da gente construir os KRs e a gente faz isso trimestralmente aqui, para avaliar as conquistas que a gente já teve, ter uma retrospectiva, entender o que que a gente pode melhorar, enfim, ter um ciclo de melhoria contínua, a gente tem todas as lideranças numa sala e muitas vezes por mais de uma semana até, para a gente entender. Quais são de fato os KRs que estão conversando com esse objetivo? É o que a gente chama aqui de alinhamento vertical. A gente coloca o objetivo do growth desenhado, né? Escrito na lousa, e a gente passa a desenhar os KRs conversando, obviamente, com esse objetivo. Então, isso a gente, por que alinhamento vertical? Porque está verticalmente ali, a gente sempre está olhando para esse framework que a gente desenhou, né? Ó, a conversa com esse objetivo aqui, eu tenho alguns indicadores estratégicos ou os KRs estratégicos. E aí a gente decupa isso como se fosse ali uma árvore de indicadores, né? Então vou dar um exemplo prático. Poxa, receita. Receita vem da onde? De novas vendas e de churn, né? Eu não posso ter um churn alto, porque senão ele contamina a minha receita bruta. E eu tenho que gerar uma receita nova de vendas. Legal. Embaixo disso tem o quê? E aí a gente vai decupando. E aí a hora que a gente decupa até um nível de, vamos dizer que no nível estratégico, que você ainda tem bastante ali a figura dos indicadores financeiros, é óbvio, nível tático, que você ainda tem, obviamente, alguns indicadores financeiros, e aí no nível operacional, a gente vai segmentando esses KRs de acordo com a experiência dos analistas ou do time. Então, quando a gente fala de um assistente ou mesmo de um analista júnior, ele vai ter ali KRs que competem a entregas da operação, jamais KRs de esforço, mas KRs que competem a entrega da operação. Cauê, deixa um pouco mais claro. Bom, para eu não ter churn de um cliente, eu preciso ter ali uma quantidade, uma frequência de vezes que eu me comunico com ele, eu preciso coletar diversos dados dessas comunicações e imputar eles no CRM para que eu possa fazer com que a companhia tenha uma memória técnica sobre os seus clientes, um conhecimento que é igual para todos, para a gente poder render insights em cima de dados. Então, esses caras estão focados, quando a gente pega um júnior, um assistente, bom, numa frequência de contato, numa qualidade de contato que é avaliada pela quantidade de dados que são coletados. E aí a gente passa a ter também alguns indicadores, como, sei lá, o nível de satisfação que esses clientes tiveram nesse contato, uma pesquisa de satisfação, e assim sucessivamente. Aí você vai ter um cara com uma maturidade maior, ele já pode começar a conversar, entender que, por exemplo, poxa, vamos lá, olhando para vendas agora, para eu crescer a receita de vendas, eu tenho ticket médio, né? E para eu crescer o ticket médio, eu tenho up e cross-sell. Então, esse cara com um nível maior de senioridade, ele já é um, que tem uma senioridade ali, vamos dizer, ele já é um cara que eu vou distribuir para ele um KR de up e cross-sell. E aí, o gestor dele é o cara que olha para ticket médio enquanto eu estou olhando para a receita. Então, esse formato que a gente tem utilizado, esse formato que tem sido bastante oportuno para a gente, rende bons insights, tem construído resultados que são oportunos para a companhia, que estão em consonância com o que a gente espera. De certa forma, é isso que a gente tem feito. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que assim, esse design dos KRs aí, ele faz parte de um programa maior que a gente tem de design, né? Que a gente chama de design da área mesmo, né? Então, acho que assim, 50% do design da área, o organograma ideal para atender aqueles KRs, né? A gente formata os objetivos, a gente tem os objetivos estratégicos e a gente decupa essa máquina aí, né? Os objetivos são esses? Legal. E que máquina que eu preciso construir para chegar nesses objetivos? Bom, a metade da máquina são as pessoas, então eu tenho dentro da metade dessa metade da máquina, eu tenho outros 50% também, a gente vai decupando. quando diz respeito a pessoas, essa máquina, a gente tem, perdão, a máquina é, ali a gente tem pessoas, do outro lado a gente tem programas, processos e projetos, né? É legal, quando a gente fala de pessoas, a gente vai desenhar 50% o organograma ideal para chegar nesses objetivos, e os outros 50% são as habilidades ideais que devem estar dentro de cada caixinha desse organograma. Metade das pessoas, metade do título pessoas é sobre qual é o organograma ideal para conquistar esse resultado. E a outra é, beleza, não adianta nada eu ter o organograma ideal se eu não coloco as pessoas certas nos lugares certos. E quando a gente olha para outra parte dessa máquina, programa, processo e projetos, aí sim, aqui a gente vai fazer o design das metas, a gente vai fazer o design dos processos que precisam, dos programas em primeiro lugar, que tem que atender essas metas, dos projetos que vão construir esses programas e dos processos que vão ficar, né, operacionalizando isso. Então, em nível prático, é dessa forma que a gente tem feito.
Muito bom, Cauê. Puxa, quero te agradecer muito aí pela aula tão didática e tão bem explicada que você deu, e de certa forma um pouco contestadora também, que é algo com o qual eu me identifico muito, porque eu também contesto, de certa forma, essas fórmulas que são vendidas aí, e acho legal ver empresas que estão tendo sucesso acharem o seu próprio jeito de fazer. Então, Cauê, quero te agradecer muito por esse bate-papo. As portas estão sempre abertas aqui para você. Entre sem bater, volte sempre. E obrigado pelo bate-papo de hoje, Cauê.
Eu é que agradeço, Cássio. Eu agradeço muito. Foi muito bom, às vezes, ouvir o que a gente tem dentro da cabeça. Escrever é muito melhor, né? Porque a gente, quando a gente conversa, quando a gente escreve, sempre vem várias outras ideias, e a gente, aí eu já começo a me contestar também. Então, foi muito bom, muito oportuno. Agradeço imensamente e parabéns pelo excelente programa.
Obrigado, Cauê. Para o insight final, eu deixo então meu insight, você pensa nos seus insights aí também, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você tenha a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de sites e de portais parceiros. Acesse aí, ó, dino.com.br. Meu insight, depois do papo aí com o Cauê Gonçalves de Almeida, da CCM Tecnologia, é o seguinte. Marketing e comercial são áreas que precisam andar juntas. Um é o farol alto, outro é o farol baixo, como disse aí o Cauê. Na verdade é assim, né? Um olha para o curto prazo, o outro olha para o curto prazo e além. Então é obrigação nossa lutar para os dois caminharem lado a lado. Tudo é uma questão de integrar métricas e de integrar processos também. E aqui vai um outro insight. Nenhum processo deve servir ao processo em si, como disse Cauê. Ele deve servir ao negócio. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você também nos seus aí. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.